Pensamos no futuro, é fundamental escolher o lugar certo para construir nossos sonhos. A gente entende a sua casa e por isso estamos ao seu lado sempre que você precisar. Bortolini Imóveis. Zumara, nossa entrevista da manhã.
Pois olha, Gerson, nós vamos conversar agora com o deputado federal Márcio Bioc, do MDB, que está conosco ao telefone. Ele que é um dos representantes de Carazinho e também da região no Congresso Nacional, já foi deputado estadual, foi chefe da Casa Civil do ex-governador José Ivo Sartori. E a gente vai conversar com ele sobre vários temas aí, começando pela reforma tributária, obviamente. Bom dia, deputado.
Bom dia, Zumara. Satisfação poder falar contigo.
Obrigada pela disponibilidade em conversar com a nossa audiência em Passo Fundo, Carazinho e também em Soledade. Deputado, vamos começar pela reforma tributária. Eu e o Gerson aqui conversamos muito sobre isso, desde que a gente era criancinha, a gente ouve falar em reforma tributária. E agora ela resolve acontecer aí em meio a uma pandemia. O senhor acha que esse é o momento? Queria ver a sua percepção aí sobre isso. Acha que é o momento dessa discussão, que é importante, sem dúvida nenhuma, está atrasada no país, mas esse é o momento, deputado.
E em ano de eleições também, né?
Pois é, Zumara, Gerson, essa tua percepção de que a gente discute esse assunto desde criança já ultrapassa gerações, né? Infelizmente. E existe sim uma vontade no Congresso para que esse assunto seja de uma vez por todos enfrentado. Pelos motivos mais variados, que há um consenso, né, no país e fora dele, que você precisa conhecer talvez a ciência da engenharia tributária para tentar decifrar o sistema brasileiro. Eu tive a oportunidade, rapidamente, só para expor, ser secretário de desenvolvimento em algumas oportunidades, e eu me lembro de uma passagem que recebi um grupo de empresários alemães numa reunião na secretaria, que em determinada altura um pediu para que eu explicasse como era o sistema tributário no Brasil. É impossível fazer isso, sabe? Para nós, já é difícil, porque estamos aqui. Para quem enxerga de fora, isso é um custo Brasil muito alto. Agora, tem um detalhe. Essa discussão vinha avançando pré-pandemia. Nós tivemos, nas legislaturas anteriores, o deputado Jordi, que tinha feito algumas sugestões e até mesmo uma PEC. Nessa legislatura, a coisa ela ficou um pouco mais sucinta, afunilou sobre a PEC 45, tá? Que foi a base da discussão que aconteceu na Câmara. E agora o governo apresenta uma proposta paralela. Essa proposta não foi muito bem recebida pelos setores da economia, não digo nem a questão política, mas empresários, comerciantes, profissionais liberais, porque ela faz algumas alterações, né, em relação a algumas alíquotas que estão vigentes, traz numa percepção prévia um aumento, né, nessa carga e na distribuição. Então, eu creio que isso vai formar um embate lá na Câmara que não consiga votar esse ano. Por quê? Porque nós temos a questão da pandemia, nós temos a questão das eleições, né, que é um desafio. E um assunto que foi finalmente apresentado pelo governo em poucos dias, né, da complexidade que é a política tributária, eu não acredito que ele consiga vencer, né, a compreensão, não vou dizer que é um consenso, mas a uniformizar lá as posições na Câmara para que seja possível votá-lo. Eu sei que o relator está se empenhando para tentar apresentar um relatório que permita ser levado ao plenário, mas, sinceramente, eu acho que vai ser difícil que o Congresso acabe enfrentando esse tema ainda este ano. Ano que vem, diferente. Eu confio que ano que vem ele vai acabar votando.
Pois é, o governo quer simplificar o sistema tributário, está fatiando, não é, a sua proposta, tem propostas já em andamento e discussão na Câmara. No seu entendimento, deputado, qual é a reforma a mais adequada ao país neste momento, ou vamos falar no próximo ano, quando a discussão ela vai esquentar e ganhar força?
Eu acho que a mais adequada é a possível, o ponto a ser atingido é a simplificação do nosso sistema, né? Unificar o que pode ser unificado, é verdade. Tem uma enormidade de tributos que acabam se sobrepondo, né? E que são complexos, que geram discussões intermináveis no campo judicial. né? Então, é isso, talvez tenha que ser o ponto a ser perseguido. Outra coisa que é necessária é que a gente não crie distorções para os personagens envolvidos, porque senão vai obstaculizar a votação. Não é possível que a gente faça uma alteração que deixe insustentável a vida, né, de setores ou então até mesmo de municípios ou estados, por conta dessa reorganização tributária. Então, existem alguns quesitos que precisam ser observados para permitir que haja uma votação. Na PEC 45, que foi um pouco mais aprofundada, ali já existem alguns mecanismos de compensação dessas alterações tributárias que chegam a atingir até 100 anos, né? Onde tu vai ter uma perda de arrecadação, onde tu vai ter um ganho, existe um sistema de compensação. Ele não é tão amplo quanto a que se discutia na legislatura passada, né, do deputado Raul Li, do Paraná, que unificava 8, 9 tributos. Essa trata talvez de 4 ou 5, né, a da PEC 45. Então, ela foi já, eu diria assim, limpada, né? Ela passou por um processo de discussão e ali tem mais ou menos, eu diria assim, os balizadores daquilo que pode ser enfrentado no Congresso. Se a gente tentar ampliar, né, tentar fazer com toda franqueza, o nosso sistema legislativo não vai conseguir criar as condições para ser votado, né? Então, eu acho que pegar 45, né, tentar adequar algumas sugestões que são boas que o governo mandou, né, fazer um relatório e nesse relatório compilar o que é possível fazer, aí nós temos chance. Do contrário, a gente vai ver mais uma vez a chance se esvair pelas mãos, e é lamentável, porque isso, segundo alguns estudos que a gente viu lá na Câmara, o efeito benéfico de uma reforma tributária, por mais sucinta que ela seja, ela pode ser maior do que qualquer medida econômica, sabe? Política de juro, o efeito sofrido para os setores, pela desburocratização principalmente, né? E pela facilitação de negócios em relação ao mercado externo. Então, o Brasil está perdendo muito a cada mês, a cada ano que essa reforma não foi feita.
Na visita ontem ao Congresso do ministro Paulo Guedes, teve uma fala que pareceu harmoniosa. A dele dizendo que não haverá aumento de carga tributária, a intenção é simplificar, e depois o Rodrigo Maia que disse que o PIS/COFIN seria uma coisa que não oneraria, né? Seria então um caminho inicial. Agora, eu quero saber, deputado, a percepção sobre a questão da criação de um novo imposto. Esse imposto digital aí que o governo, ele está tentando chegar ao Congresso. O presidente já disse que deu o aval ao Paulo Guedes, ele não avaliza, mas vai lá e tenta. Como é que é a percepção de um novo imposto aí? Barra mesmo ou tem condição de prosseguir?
Essa discussão tinha, Gerson, um tempo atrás, principalmente pelos métodos de consumo, né? Hoje você compra um produto da internet através de uma plataforma aí de vendas e esse produto entra no Estado, às vezes recolhe a diferença de imposto, outras vezes não recolhe. Então, isso a gente sabe que tem uma assimetria que causa uma perda para os dois lados. Também, quando você tem diferenças tão gritantes nos entes da federação e particularmente nos estados, a gente também tem um modelo que permite o incentivo através da desoneração tributária. E desculpa me prolongar um pouco, mas é um contrassenso se você parar para fazer uma avaliação fria, porque você retira determinado investimento de uma região que tem vocação para isso, que tem condições, e joga para um outro lado por conta do incentivo. Aí o efeito que isso traz é uma logística um pouco mais complicada, mas é que o abrir mão do tributo está pagando, aí você tem uma demanda de estrada maior, você tem uma série de questões que acabam onerando o contribuinte por conta disso. Então eu só falo isso porque esses dois pontos é o que vinha norteando essa discussão sobre o imposto digital. Mas aí há uma diferença entre, e percebo que tem uma certa confusão, entre o que seria um imposto dessas, talvez uma nova modalidade de tributação em relação ao consumo digital, ou que houve uma mistura aí sobre essa questão da CPMF, sobre as operações, né? Então são pontos bem distintos que, ao menos politicamente, o Congresso tem se alertado. porque se você parar para olhar, o modelo da CPMF de taxação, de tributação, ele é um modelo eficiente, que é impossível ser sonegado e que reza o princípio da proporcionalidade como poucos, porque grandes operações pagam muito, e para um sujeito normal lá, que tem a sua conta e custeia a sua vida, ela não representa quase nada, né? Agora, isto tem que ser jogado, dosado, né, em detrimento de outras alterações, para poder ser discutida. Porque senão ela vira fruto simplesmente de um aumento de carga tributária. E esse ponto do aumento da carga, eu diria que é principiológico nessa discussão. Com defeitos ou virtudes, eu acho muito difícil 500 deputados e 80 senadores aprovar uma proposta que repercuta, né, num aumento de tributo, no cenário que nós estamos vivendo, num país que já é um dos campeões aí em carga tributária, né? Nós estamos aí beirando sempre um terço do PIB, às vezes mais, às vezes menos, em carga tributária no Brasil, né? E que tem um problema de gasto, porque não consegue controlar. O grande problema do Brasil não é a arrecadação. Isso é um problema para quem paga o imposto, a complexidade dela. O problema do público brasileiro é o gasto, a qualidade do gasto é terrível. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que até trouxe parâmetros, mas são poucos os artigos ou dispositivos que olham para a qualidade desse gasto, né? Ele traz investimento, gasto máximo em pessoal, investimento em saúde, educação. Agora, controle, medição e principalmente, né, políticas de que induzem a qualidade da prestação de serviço, esse é um problema. Que é primo, né? Aparente aí dessa questão da tributária que a gente está discutindo.
Agora, deputado, na criação desse novo imposto aí, seja ele qual for o nome, o governo também faz uma troca com o Congresso. Olha, vocês aprovam esse novo imposto, não sei como ele vai ser formatado, e a gente atualiza a tabela do imposto de renda. O senhor nos diz que dificilmente a reforma vai ser votada este ano. Eu entendo, então, que a gente não vai ter uma atualização de tabela do imposto de renda. O trabalhador que ganha 2 salários mínimos hoje já está pagando imposto de renda.
O imposto de renda no Brasil é um imposto sobre salário, né? Essa que é a verdade, por isso que ele é tão cruel. E, no meu entendimento, com todo respeito a quem pensa diferente, essa questão da compensação, ela compensa um pedaço daquilo que se poderia arrecadar, por exemplo, né, num imposto sobre operações financeiras. E tem um apelo político muito grande, porque todos que pagam altas alíquotas de imposto, né, enxergam isso como algo positivo, que é o meu caso, né? Tu pensa, pô, eu pago, retenho na fonte lá o imposto de renda, daqui a pouco. Por quê? Porque não é atualizada a tabela. Se a alíquota passasse apenas por uma atualização, como através das unidades de padrão fiscal, como passam outros impostos, essa isenção já seria muito alta com a alíquota que nós temos hoje. Não seria sequer necessário mexer na alíquota, né? No meu ponto de vista, ela cumpre aí esse papel de tentar facilitar, né, a votação, a implementação desses outros dispositivos, porque tu tem, por outro lado, um argumento que tem um apelo muito forte, né, e que soaria aí como algo compensador no caso de implementação do novo imposto. Mas, com toda sinceridade, eu acho que, se fizer o cálculo, ela fica ainda muito aquém daquilo que pode significar. Eu deixo de pagar o imposto de renda por um lado e passo a pagar novos, talvez uma outra modalidade de imposto por outro, né? Aí é isso que talvez não seja tão ainda compreendido e que precise ser um pouco melhor explicado, ao menos nesse momento aí que estamos aí há poucos dias dessa apresentação da proposta lá do governo no Congresso.
Ou o fim das isenções, né, na declaração, daqui a pouco, fazendo a comparação, tipo ali, tira a despesa médica, de educação, não compensa o que isentou do outro lado, né?
Essa é uma conta, né, que a gente tem que cuidar para não cair, Gerson, no que a gente tem hoje, né? Porque se a ideia é facilitar, tu tem que ter o menor número de dispositivos a serem acionados, né? Então, bem que tu dissesse, se tira essa questão das isenções e faz a redução da alíquota, é um processo muito mais rápido. Apesar que o imposto de renda da pessoa física, ele passou por melhorias na declaração nos últimos anos, incríveis em relação ao que era, né? Mas mesmo assim, ele é um pequeno exemplo do quanto foi, assim, complexizado, né? Se dá para se dizer, né? O recolhimento do imposto, porque você tem isenção, você tem limite, você tem uma série de dispositivos, se parar para olhar o formulário de preenchimento, num imposto que deveria ser o menos complexo, porque trata da contribuição individual de cada pessoa. Então, isso é que a gente tem que saber o que nós estamos buscando numa reforma, né? É uma troca de modelo, de tributos, de incidência, ou primeiro a gente precisa facilitar, ter um sistema enxuto como os países modernos têm? Na minha opinião, primeiro é facilitação. Depois a gente entra na discussão, né, se precisa fazer um equilíbrio, compensações entre alíquotas, entre modelos, né? Mas o primeiro, porque sem a facilitação, nós vamos passar a nossa geração discutindo isso. Eu me lembro, eu era quase criança, quando o ex-governador Germano Rigotto era quem discutia esse assunto no Congresso Nacional. Isso já foram 30 anos, né?
Olha, eu fazia recorte de jornal nos anos 70.
Não, é absurdo. É um absurdo.
Para levar para o colégio a reforma tributária, que eu não sabia o que era, mas eu recortava dos jornais lá. Governo ainda do Figueiredo, eu me lembro.
É, e o custo, né, Gerson? Porque existe um custo oculto do que não foi feito, né, sobre a questão da reforma. Não, isso não, talvez não seja nem possível ser medido, mas o quanto o país já perdeu por conta de não conseguir avançar nisso. Então vamos avançar o que é possível, né? Não o ideal. Diz o ditado que o ideal na política é inimigo do bom, né? Inimigo do suficiente. Vamos tentar caminhar para o suficiente para fazer
o que simplificar é um belo caminho, né? Simplificar é um belo caminho.
Talvez o mais importante nesse momento.
Tá certo. Deputado, nós voltaremos a conversar em outras ocasiões aí sobre sua atuação aí para a região. Infelizmente, nosso tempo esgotou aqui, porque o tema é palpitante, a reforma tributária realmente é importante, está sendo aguardada há tanto tempo. Quero agradecer a sua participação no Café Expresso, tenha um bom dia, a gente volta a conversar em outra ocasião, certo?
Eu que agradeço, quero parabenizar a Rádio PR pelo trabalho que tem feito aí na região, né? E eu fico à disposição, esse é um assunto que vai ter ainda muito o que se falar. E acho que é importante trazer as informações, né, para os ouvintes, para as pessoas, porque afeta a vida de todos nós. E talvez evitarmos aí a geração de problemas para o futuro. Então, eu fico às ordens, foi uma satisfação muito grande poder tratar esse assunto com vocês.
Tá bom. Certo. Bom dia.
Bom dia, deputado. Obrigado pela atenção aí. Vamos escutar aqui o The Cooks, a versão que...